DW. Contraste.
A Liga Alemã de Futebol, a Bundesliga, completou meio século. Tornou-se uma das competições mais importantes do mundo com o passar dos anos. Nesta primeira parte da série sobre os 50 anos da Bundesliga, na reportagem de Olivia Fritz, vamos saber algumas histórias curiosas e outras bastante controversas desta Liga de Clubes. Com vocês, no Contraste de hoje, Márcio Pessoa. Desde os primórdios da Bundesliga, o clássico local entre FC Schalke 04 e Borussia Dortmund sempre foi bastante disputado. Uma edição particularmente curiosa aconteceu em 6 de setembro de 1969, uma data que Friedel Rausch nunca vai esquecer. O defensor obstinado do FC Schalke já era bem experiente e se adaptava fácil às situações do jogo. Nem ele esperava, porém, aquela falta desleal cometida pelo Dortmund na comemoração do gol da partida. Os azuis do Schalke 04 abriram o placar com Hansi Pirkner jogando na casa do Dortmund, que na época era o estádio conhecido como Rote Erde, a Terra Vermelha, em português. Uma multidão assistia ao jogo praticamente nas linhas que delimitam o campo devido à superlotação do estádio. Após o gol, a segurança não conseguiu conter os torcedores do Schalke. Alguns invadiram o gramado. Os cães de guarda ficaram bastante agitados. E no meio da comemoração, o que parecia impensável acabou acontecendo.
De repente, senti uma dor forte nas nádegas e notei que um cão me mordera no local. Ele tinha se soltado e correu diretamente à confusão, mordendo-me o traseiro.
A mordida vigorosa do pastor alemão acabou rendendo a Friedel Rausch uma lembrança bastante dolorosa. Ele disse que ficou com uma cicatriz de 4 centímetros no local. Mesmo com toda a confusão e invasão do campo, o jogo continuou até o apito final do juiz.
Na época não havia substituições, então eu tive que continuar a jogar. Tomei uma injeção antitetânica contra a inflamação e fiz um curativo. Depois continuei a jogar.
O jogo memorável terminaria em 1-1. Sobre a partida, os registros da Federação Alemã de Futebol apresentam uma ressalva. Desde aquele dia, só seria permitido o acesso de cães com focinheiras aos estádios. As longas noites que Friedel Rausch não conseguiu dormir de costas tiveram que ser compensadas.
Eu recebi uma indenização de 300 marcos do Dortmund. Na época, era muito dinheiro.
Desde aquela época, Rausch, que tem hoje 73 anos, é requisitado para que repita a história uma vez ou outra, até mesmo na sede do Schalke, para as novas gerações. Mas, vendo que ele cultiva o bom humor sobre o caso, muitos perguntam como teria sido se o pastor alemão partisse como um raio para mordê-lo, não por detrás, mas pela frente. Ele responde: então, o cachorro teria perdido todos os seus dentes. Um dos capítulos mais tristes destes 50 anos de Bundesliga é o escândalo da manipulação de resultados em 1971. Quase um terço da liga participou. O esquema foi descoberto em uma conversa de café. A temporada 1970-1971 havia acabado. O Borussia Mönchengladbach defendeu o título e a briga para fugir do rebaixamento, envolvendo Rot-Weiß Oberhausen e Arminia Bielefeld, era carregada de tensão. Era um campeonato à parte. Rot-Weiß Essen e Kickers Offenbach acabaram sendo rebaixados. As outras duas equipes, Rot-Weiß Oberhausen e Arminia Bielefeld, salvaram-se. Semanas depois, no dia 6 de julho de 1971, o presidente do Kickers, Horst Gregório Canelas, resolveu falar. Ele aproveitou a sua festa de aniversário de 50 anos realizada no jardim de sua casa para revelar o esquema, mostrando aos convidados o conteúdo de uma fita gravada, uma conversa entre ele e o defensor do Hertha Berlim e da seleção alemã, Bernd Patzke, ocorrida antes do último jogo, foi revelada.
Mas o Tasso deve ter oferecido 120 mil para os de Bielefeld. Do contrário, não teria-me pedido.
Porque já vi alguém lá com 100 mil.
Alguém já foi lá com 100 mil?
Para mim já passou dos limites, já são ligações durante todo o dia. Eu não vou mais.
O Hertha Berlim era o favorito jogando em casa e deveria vencer o Bielefeld beneficiando o Offenbach. Mas o Bielefeld ofereceu dinheiro aos jogadores do Hertha, muito dinheiro. A conversa tratava de 15 mil marcos para cada jogador, o equivalente a 7.670 euros. O resultado, o Bielefeld venceu em Berlim por 3-1 e não foi rebaixado. O treinador da seleção, Helmut Schön, quase não podia acreditar no que ouvia. Os jornalistas convidados tinham uma grande reportagem nas mãos. Canelas expôs jogadores, treinadores e dirigentes, detonando uma espécie de avalanche no futebol alemão.
Eu quero atingir um objetivo aqui, parar finalmente com os rumores, porque, na minha opinião, no final, eles irão doer mais do que a verdade. O outro objetivo é provar que o último dia de partidas correu de forma irregular. Por isso, nós reivindicamos um lugar na Bundesliga para o nosso clube.
Os jogadores do Hertha, Bernd Patzke e Tasso Wild, foram apontados como mentores do escândalo. A tal chamada telefônica para Wild surgiu mais tarde.
Uma boa ideia agora seria se apressar e perguntar para a equipe e pedir para todos votarem sobre o que fazer. Nós já éramos 15 ou 16 jogadores. 9 foram a favor e 7 contra. Tinha-se o pretexto. Se eles foram tão estúpidos para nos dar o dinheiro, então vamos levá-lo. 7 foram contrários. Nós, então, ficamos com o dinheiro.
O Hertha não tinha perdido um jogo em casa no campeonato, mas não foi o único jogo manipulado na temporada 1970-1971. O promotor-chefe da Federação Alemã de Futebol, Hans Kindermann, tentava descobrir como funcionava o esquema.
As licenças de jogo de Manglitz e Wild foram retiradas. Eles foram afastados permanentemente. A licença do jogador Patzke foi revogada. Ele está suspenso por um período de 10 anos.
Muitos jogadores foram perdoados depois. A licença do Bielefeld e do Offenbach foram revogadas. O Arminia foi rebaixado para a Liga Regional. Curiosamente, na partida manipulada entre Bielefeld e Schalke, o gol decisivo aconteceu próximo do fim da segunda etapa, porque supostamente o guarda-redes do Schalke, Dieter Burdensky, não sabia do esquema de manipulação, como conta o artilheiro do Bielefeld, Gerd Ayenstaran.
Apesar de terem oportunidades suficientes, os jogadores que deveriam fazer o gol não conseguiam. E Burdensky, que na época não tinha qualquer informação sobre o esquema de manipulação, pegou tudo o que tinha para pegar. E o jogo ficou assim até os últimos 10 minutos finais. Até este gol acontecer e este jogo ter um desfecho irregular.
Os fãs de futebol ficaram horrorizados. O constrangimento durou até a Alemanha ser campeã da Copa do Mundo de 1974, quando o futebol voltou a levar milhares de pessoas aos estádios. Como consequência, a Federação Alemã de Futebol eliminou o teto salarial para jogadores de futebol. O salário ficava, na época, em apenas 1.200 marcos, 610 euros. 14 de agosto de 1981. Corria os 20 minutos de partida. A bola vem da direita e Linen vai ao seu encontro para dominá-la. Ela bate no chão e sobra na altura do seu joelho. O defensor do Bremen, Norbert Siegmann, chega atrasado na disputa e não tem como parar, atingindo o adversário. O árbitro, que não vê a perna aberta de Linen, dá um cartão amarelo para o defensor. A preocupação toma conta dos fãs no Weserstadion, em Bremen. O jogador do Bielefeld, Ewald Linen, gritava de dor e indignação no gramado. Ele tentava se levantar, mas caía novamente. Chocado com o corte na perna, chega a reclamar para o juiz e mancar até o banco de reservas adversário, xingando o treinador do Bremen. O ferimento tinha 25 centímetros de comprimento e 5 de profundidade. Dava para ver até o osso do jogador. Linen decidiu ainda no hospital entrar com uma ação civil pública contra Siegmann e seu treinador Otto Rehhagel, que teria supostamente instigado seus jogadores a atuar de forma violenta.
O promotor entendeu que, no futebol, se você assinar um contrato, é preciso estar preparado para ser gravemente ferido. Eu fico feliz que este ponto de vista ridículo e primitivo do Ministério Público e, em seguida, dos magistrados em Bremen, não encontraram eco. Temos agora um tipo de futebol socialmente aceitável, onde essas pessoas e esse tipo de comportamento, sobretudo, não têm nenhuma chance.
Apesar de Linen poder jogar novamente após 4 semanas, o assunto ficou sendo bastante discutido na mídia e os fãs estavam furiosos. No jogo de volta, o treinador do Werder Bremen, Rehagel, sentou no banco de reservas com um colete à prova de balas. Zygmunt foi ameaçado de morte e ficou sob proteção policial.
Norbert Zygmunt se desculpou com uma carta de forma rápida e também ficou claro para mim que não era sua intenção.
O encontro entre os dois, depois de mais de 30 anos, ocorreu tranquilamente e de forma agradável. Zygmunt também finalmente ficou com a consciência em paz.